Comportamento e função. Quando estudamos filosofia clínica, partimos da historicidade. A pessoa chega ao consultório e iniciamos o trabalho da coleta dos elementos historiográficos. O nome é historicidade, pois é uma interpretação, uma versão que a pessoa dará, ou mais de uma, sobre aquilo que ela viveu. Não são provavelmente os fatos, ainda que muitas vezes esses elementos hermenêuticos se transformem em fatos. Muito bem, a partir daí consideramos tudo o que ocorre. Primeiro, fazemos uma consideração dos exames das categorias, ou seja, contexto, a época que a pessoa vive, com quem ela se relaciona, o que ela faz, onde vai, onde vem. E todas as ambientações que são próprias dessa base categorial, desse contexto. Com isso, elaboramos uma consideração profunda e cada vez mais detalhada dos elementos que habitam essa pessoa. As emoções, quais emoções, em quais contextos mudam, são as mesmas, se aprofundam, os juízos, os valores, as buscas, os elementos epistemológicos, os elementos axiológicos e muitos outros em relação, eles conversando entre eles, e então as interseções entre com outras estruturas, outros elementos. É um estudo diligente, cuidadoso, que exige do filósofo conhecimentos, sensibilidades e aprofundamentos continuados. Então, nos deparamos com a parte seguinte, final, que é a parte dos procedimentos clínicos. Podemos utilizá-los após todas essas considerações, não antes, pois eles são formados, são modelados, construídos a partir do que encontramos nestes dados de anterioridade. Entre os aspectos que consideramos, um deles, quando isso é a pauta da clínica, às vezes não é, às vezes isso não importa, às vezes estamos caminhando para outros elementos, mas eventualmente sim, um deles, comportamento e função, um dos tópicos estruturais. Muito bem. Vamos a uma breve remissão do que é este elemento. Comportamento é o modo de agir. Exemplo. Pessoa está caminhando à beira-mar, os pés nus sobre a areia. Você encontra essa pessoa e ela diz que está caminhando assim, os pés nus sobre a areia, calma, num dia sereno, de brisa macia. Ela está fazendo isso porque, vejam, ela ilustrou o comportamento, está fazendo isso. Agora ela diz por quê? Função. Função é a causa. É a razão, é o elemento ligado a esse comportamento. Ela diz por quê? Isso a deixa muito calma, serena. Em seguida, ela aponta uma cadeirinha de lona lá adiante, na enseada. Ela vai sentar e diz: está vendo aqueles livros? Vou ler aqueles livros. Hoje à tarde toda. Comportamento e função. Comportamento é esse modo de agir. Função, a causa para esse comportamento. Recentemente, na história da humanidade, várias escolas terapêuticas se ocupam e dão uma primazia muito grande a este tópico especificamente. Nós encontramos estudos muito profundos e importantes, por exemplo, derivados do behaviorismo, lá no início, em Pavlov, Skinner, evoluindo até os nossos dias. Em escolas cognitivo-comportamentais, muito influentes nos nossos dias, ainda que tenhamos muito embates, não é? Escola gestáltica das formas com essas escolas behavioristas nem sempre conversam amistosamente. Alguns idealistas, por exemplo, objetam e dizem: olha, isso pode funcionar para pombo, marrecos, macacos, coelhos. Mas é improvável que funcione com seres humanos, dados fatores imagéticos, e os fatores que não são causais na alma humana. No entanto, ainda que com objeções, muito se constrói a partir daí. E neste momento, 2025, com os estudos avançados, agora com o aporte importante das inteligências artificiais, várias outras considerações surgem no horizonte. Uma delas é que estamos descobrindo e inventando que muitos comportamentos e funções não necessariamente funcionam a partir de mecanismos causais. Por isso, vamos agora fazer alguns aprofundamentos condizentes com o nosso contexto, com a nossa época, com os nossos dias. Inicialmente, desde o Renascimento, cada vez mais, em muitos lugares do nosso planeta, houve um interesse muito grande em trabalhar comportamentos, principalmente, deixando de lado, muitas vezes, as causas, as razões. Uma inversão completa dos preceitos que vinham desde Aristóteles, passando por muitos elementos profundos, durante a Idade Média também, e isso causou uma série de sequelas e sintomas. Por exemplo, ao invés de mostrar a um contingente importante de pessoas, olhe, é importante vivermos com fraternidade. A fraternidade funciona assim. Isso ocasiona tais elementos. É importante vivermos com amor uns aos outros. Isso causa tais elementos. Nós podemos fazer assim, assado. Ao invés de partirmos das causas, o que houve em muitos lugares, o comportamento. Então funciona diferente. Ou você age certo, ou você vai para a cadeia. Ou você age certo, ou você vai para o manicômio. Ou você age certo, ou você será reprovado na escola e terá que repetir o ano. Trate de agir certo. Isto se ampliou, se esparramou e foi para lugares que poucos consideravam, inclusive, que daria guarida, habitação a isso. Por exemplo, relacionamentos afetivos. E não é só lá no Renascimento, é de lá para cá, em alguns lugares. Isso ganhou uma acentuação tônica fundamental, importantíssima. Por exemplo, no relacionamento afetivo, uma pessoa vem ao consultório e diz que se a outra pessoa não mudar o modo de ser, se não deixar de ser bruta, se não deixar de ser ofensiva, se não deixar de ser mal criada, esta primeira irá embora. Veja, ela não está falando a causa. Ela está falando ou muda o comportamento ou o fim do relacionamento. Onde está a causa? Onde está a razão? Isso não importa. Isso, o fundamento não importa. Temos aqui fatores que apontam para divergências e discrepâncias que fazem com que alguns tenham a impressão, é quase como, por exemplo, você mergulhar as duas mãos. Uma num balde quente, outra num balde frio. E alguém perguntar, está quente ou está frio? Ora, dependerá do que ele está se falando, qual o braço que mergulhou em qual água, etc, etc. Alguns ficam confusos e perdidos quanto a isso. Ao que me refiro é que fatores caminharam paralelamente, mas em sentidos opostos. A ciência, por exemplo, se ocupou muito, tanto dos efeitos, mas também das causas. Por que quando eu aperto o interruptor, a luz acende? A ciência vai atrás, ela tem interesse nas causas formais de conectivos plausíveis, mensuráveis, repetíveis, etc., conforme o método científico, o que é uma limitação muito grande, como muitos filósofos colocaram. No entanto, às vezes um cientista, como uma ilustração disso que eu estou falando, e há vários, vimos em nossas oficinas, autores, textos, inúmeras vezes sobre isso. Cientistas que, no seu trabalho, iam às causas. E qual a razão, o que motiva, que ocorre que tal alimento faz gerar este outro comportamento e função. No entanto, em suas vidas pessoais, não usavam esse mesmo critério. Suas vidas pessoais usavam o jargão comum: ou muda o comportamento, trate de se comportar, ou você será demitido, trate de se comportar, ou você não terá carteira de habilitação. É o uso no comportamento, o que gera uma discrepância muito grande em alguns, e que se sentem contraditórios, se sentem às vezes superficiais. Alguns vão mais longe, se sentem fraudes, farsas, porque dizem: ué, o que está ocorrendo? Não é? Não conseguem conciliar isso. E às vezes realmente não há como conciliar. Próximo ponto: o que houve que isso ocorreu desta forma? Muitas razões levaram a isso. Uma das principais é que em vários lugares do mundo achou-se, e hoje se sabe erroneamente, em boa parte dos casos, que atuar direto no comportamento seria mais barato, mais rápido, mais fácil. Então, ao invés de educar, investir milhões e milhões em educações, em alguns lugares dizem o custo da educação, não se fala no investimento, não se fala na dádiva, que é poder colocar recursos em educação, como, por exemplo, no lazer, não é? Como se não fosse. Enfim, em muitos lugares fizeram os cálculos erroneamente e, mapeando erroneamente, chegaram à conclusão: bom, é melhor construir cadeias do que investir na educação. Às vezes isso funcionou dessa forma e fez com que se construíssem muitas outras cadeias, inclusive cadeias que não são físicas. Cadeias de outras ordens, cadeias conceituais, cadeias na forma de publicidade, propaganda, funciona muito bem também. Se você não tiver tal automóvel, se você não tiver uma casa bonita, etc. e tal, então você não será bem-sucedido, você não terá as coisas, numa subversão de causa e efeito, a propósitos espúrios, se considerarmos a alma humana em sua caminhada. A coisa é que muitas vezes isso funciona. E essas relações de comportamento e função então migram para outras áreas, para as áreas afetivas, para as áreas inclusive religiosas. Há muitas pessoas que na religiosidade fazem isso sem se dar conta, que estão empregando elementos de comportamento e função. Se Deus, se todas as divindades, se todas as transcendências não se comportarem conforme esse que pede, solicita e necessita, então não haverá uma sequência nas coisas, tais quais filhos mimados, exigentes de certas coisas. Ao investir em comportamento, deixando de lado as causas, as razões, a humanidade em muitas áreas e contextos empobreceu demais. Como é que isso se reflete em alguns aspectos no consultório? Você está atendendo uma pessoa. Ele é um grande jurista, um homem renomado, com trabalhos que ele apresentou em vários lugares do mundo, trabalhos importantes na área jurídica. Quando ele chega ao seu consultório, ele traz uma questão: que ele tem um determinado comportamento que os familiares extremam muito, uma certa agressividade. Se for o caso, e às vezes não é, de perguntar diretamente o que houve que o senhor tem esse comportamento, talvez ele diga surpreendentemente a você que ele não sabe. Ora, como não sabe? Se você vai beber água, você não sabe porque está bebendo água? Você sabe, você tem sede ou precisa se hidratar, independente da sede. Nesse caso, é tão diferente. O que houve que é tão diferente? Há várias questões aqui. Se é algo tão importante, a pessoa não deveria ter ciência do que ocasiona isso? Não, em muitos casos não deveria. Em muitos casos ela nem teve acesso a isso. Alguns comportamentos estão deslocados de suas funções no tempo. Então, lá quando começou, quando ele tinha 14 anos, e começou a ter esse comportamento hostil, porque ele era um menino mirrado, muito magrinho, sofria bullying na escola e descobriu que se ele tivesse isto, ele geraria como comportamento dos outros e dele uma diminuição dessa agressividade, ele sendo agressivo. Só que isso sumiu no tempo. Lá quando houve, quando começou, ele sabia. Depois ele perdeu notícias disso. Entre outros elementos, porque aquelas causas se deslocam, vão atender outros comportamentos. Ou o comportamento se alia a novas causas. Isso ocorre ao longo do tempo. Exemplo, no início uma pessoa começa a fazer ginástica aos 20 anos. O médico diz, olha, com o seu quadro clínico é importante fazer ginástica. Aos 30 anos ela faz ginástica já por outras razões. Não é mais por isso, já está tudo resolvido. Agora ela está fazendo por razões estéticas. E assim vai, os comportamentos e funções que se ligam em uma época na historicidade, às vezes migram, se deslocam e atendem outras funções, outros comportamentos. Nessa trajetória toda, às vezes um comportamento importante que uma pessoa tem já não possui mais uma função, morreu a função no meio do caminho. Então, o comportamento era ser seletivo na comida, no que ele iria comer. Qual era a função? Qual era a causa, o motivo disso? Diabetes, etc. tal. Com o tempo, com certos tratamentos que foram surgindo, isso desaparece, a função desaparece. O comportamento, não. Um dia, você oferece uma barra de chocolate, 70% de cacau, etc. Para essa pessoa, olha, é muito gostoso, vamos diluir aqui no leite. Nesse dia frio, para vermos um filme, a pessoa, não, muito obrigado. Ela quer, mas ela diz, não, muito obrigado. Você diz, o que houve? Você que não gosta? Desgosto. Você não quer isso? Não. E por quê? Você foi a função, a razão, a causa. E a pessoa diz que não sabe. Ele tem um comportamento e não há mais uma função, uma causa correlata a esse comportamento. Pessoas que vêm ao consultório, que são agressivas, batem outras pessoas, maldizem outras pessoas, ou se machucam, se cortam, arrancam os próprios cabelos, etc. Às vezes você pergunta, o que há que você faz isso? Ela não sabe. Tem um comportamento, está ciente do comportamento e não, ignora a função. Outras vezes há funções. A nossa sociedade, entre outras coisas, se especializou em criar funções. Algo muito peculiar. Uma descoberta que vem da publicidade, uma descoberta que vem de várias áreas, da Revolução Industrial e outras, que faz criar necessidades. Necessidades que usualmente nós não teríamos. Alguns chegam ao consultório e nos dizem que sentem isso na forma de uma falta, de um buraco, de uma ausência. Como se não tivessem se realizado, etc. e tal. Quando vamos pesquisar o que está acontecendo, às vezes nos deparamos com esse fenômeno. A pessoa tem uma necessidade oriunda de uma causa, razão, motivo que foi construída socialmente e que, na realidade, nem fazia parte da trajetória dela. Considerem, por favor, os problemas em torno disso. A sociedade, vendo que em muitos lugares essa relação entre comportamento e função ficou à descoberta e muitos começaram a desconfiar do que estava acontecendo, começou a transformar as razões, as causas em comportamento, fazendo dobras e dobras de discursos no ar, sem lastro nenhum. Há pessoas cujas necessidades, cujas buscas são completamente utópicas e elas não sabem disso. Algumas, quando alcançam isso, pelo qual trabalharam uma vida inteira, nos dizem no consultório, doutor, mas é só isso? Uma vida inteira que eu busquei tal coisa? Um diploma universitário, curso de graduação, já que ninguém na família dele tinha, coisas assim. Agora diz, sim, eu alcancei, mas é só isso. Que mostra uma série de disposições aqui. Outros, no meio do caminho, já antevêm o que vão alcançar e já tomam outros rumos, etc. Mas isso é muito mais complexo e vai muito mais longe. Por isso, vamos descer ainda a conteúdos outros sobre isso que estamos vendo em comportamento e função. Para além desses modos e desses elementos que estamos vendo aqui, determinados comportamentos que a sociedade coloca como modelos e premia com medalhas, recomendações, títulos, dinheiros, poderes e outras coisas, alguns desses comportamentos, eles vão gerar funções. Exemplo, a pessoa foi condecorada por ser um modelo que a sociedade recomenda. Todo dia de manhã sai pela praia com um saquinho recolhendo lixo, separando o que é reciclável, etc. Ganhou um grande prêmio, uma medalha, etc. Por conta desse comportamento, do aplauso de todos, da recomendação, etc., esta pessoa agora sente uma grande necessidade. Qual é a necessidade de ter um pequeno carrinho elétrico, movido à energia solar, que ele vai utilizar para melhorar esse serviço que ele faz? Isso originalmente nem estava no script dele, mas agora está. Está. Essa sociedade na qual ele vive, entre outras coisas, ao fazer essas condecorações e aplausos, gerou nele uma nova necessidade de ter mais disso. Ele vai colher mais lixo, tudo isso pelo bem da natureza também, mas agora também por uma outra razão. E isso gera essas necessidades. Precisa de um carrinho, não vai sair apenas caminhando para coletar lixo. Ou seja, determinados comportamentos geram por si somente novas causas, novas razões, o que nos leva também a outras questões. Porque isso não funciona em linha reta. Ainda que a sociedade se ocupe e se esforce para que seja assim, não é assim que isso ocorre. Na maior parte dos casos, não é. Ou seja, um comportamento pode gerar funções antagônicas que entre elas não conversam muito bem. Um dia, o cidadão vai se casar. Reúne os amigos, reúne as famílias. O pastor, o padre está avisado do casamento, etc. Vai todo mundo para a igreja. O que acontece na hora do casório? Desmaia. O médico da família está presente. Diz, mas não há nada com ele. É um rapaz saudável. Vê talvez uma queda de pressão, e aí levam para a sala, vão examinar, olham fundo de olho, tudo que é possível. Ele já retornou, já está bem. E disse para continuar o casamento, etc. e tal. E continua o casamento. Comportamentos como estes, que ocasionalmente pode ser que ele estava desidratado, pode ser que estava estressado, pode ser, não é? Mas também pode ser choque de funções. Ocasionam isso, muitas vezes, e outras coisas. A pessoa entra num impasse. Funções se chocam e não há um termo de resolução para isso, e às vezes o comportamento se torna errático. Às vezes o comportamento se torna invisível, a pessoa nem percebe. Você pergunta a ela, o que acontece? Que quando nós fazemos essas reuniões para tratarmos de determinados assuntos, você fica todo o tempo se coçando. Tem alguma questão a ver com isso? Porque fora daqui eu não vejo você se coçar. E a pessoa fica muito surpresa e se dá conta, pois é. Dentro dela, hipoteticamente, pode haver um choque de funções. Uma função sendo como é bom resolver esses assuntos, tal, vamos trabalhar sim. Outra função diz, não adianta nada essas reuniões. Não resolvem, a gente só cria mais problemas. Choque de funções que geram comportamentos, às vezes, que nem dizem respeito diretamente a isso. Se você enraizar para saber qual é a relação entre as coisas, às vezes não há. É um comportamento errático. É como bolas de snooker que se pecham e às vezes vão para lugares que você nem imaginava, dado o fator aleatório. Pode acontecer. Há outros elementos aqui, mais profundos, mais complexos, mais difíceis. Em alguns lugares, Não há mais vinculação entre comportamento e função. Em alguns ambientes existenciais, não há mais essas relações causais. Comportamento e função obedecem elementos causais até aqui, mas em muitos lugares já não há mais esse fator. Há fatores, por exemplo, de complementação, há fatores estéticos, há fatores de continuidades processuais e outros. Um exemplo disso. Você acompanha as ondas do mar. E alguém pergunta a você, como podemos dividir entre a parte rasa do mar e a parte funda? E a resposta é como fazer isso? Em que ponto da escalada rumo ao horizonte nós vamos colocar uma métrica que dirá até aqui é a parte rasa? Podemos fazer isso por razões estéticas, por razões de outras ordens. E a pessoa propõe, ok, façamos. Então você tenta, diz ok. Então, por razões éticas, morais, etc., para as crianças, inclusive, não correrem risco de vida, vamos colocar a primeira baliza aqui, ó, a 30 metros da praia, de onde as ondas encontram as areias. 30 metros até ali é a primeira barreira do que é raso e depois do que é fundo, está bem? Agora, vamos colocar uma outra barreira. Um pouco além, 50 metros, para os surfistas. Para eles, o raso será até a primeira arrebentação das ondas. Depois já será fundo. Essa pessoa diz, epa, para aí, espere um pouco. Não está dando certo isso. Eu preciso, ué, mas é tão natural para as crianças, será assim, para os surfistas. Ele diz, e se o surfista for uma criança? Tem muitos surfistas que são crianças, têm 12 anos, 10 anos. Como é que vale? Vale a primeira ou a segunda? Vai valer para ele como surfista, vai valer para ele como criança. E essa pessoa, e olha só, coloquei duas balizas. Podemos colocar várias outras. O que mostra que em muitos lugares, comportamento e função não serve mais para orientar a humanidade em várias questões, ainda que em outras, sim. No entanto, se fossem só esses os complicadores, se fossem apenas esses, já estaríamos com muitos estudos a fazer, não é? A mais. O que vem agora é bastante dilemático, é bastante desafiador, mas é parte das nossas funções como filósofos e como filósofos clínicos. É parte do nosso ofício e cada vez isso aparecerá mais nos nossos consultórios, nos nossos trabalhos. Vamos então aqui fazer um recuo. Se formos em direção à China, por exemplo, hoje Confúcio é extremamente estudado. Alguns imaginam que não, e é muito estudado. Suas questões éticas, seus elementos morais, norteiam toda uma cultura, uma sociedade com seus muitos desdobramentos, com aporte de filosofias do Ocidente também. Se formos para a Escandinávia, que tem outras orientações, não é? Como Ibsen coloca no teatro do Perdim e outros, encontraremos novos balizamentos. Se formos para a América do Norte e rumarmos, por exemplo, em direção à Groenlândia, dali à direita, ao Alasca, à esquerda, veremos outras disposições muito peculiares. Assim como se caminharmos lá para Ushuaia, a Terra do Fogo, Argentina, Chile, a ponta austral da nossa América, encontraremos outras disposições que são muito instigantes. Que mostram que a humanidade utilizou, sim, até aqui, em grande parte para se orientar, como pássaros se orientam por suas bússolas, para saber onde é norte, sul, o que está acontecendo, nós utilizamos como uma das nossas bússolas referenciais na caminhada historiográfica, comportamento e função. Foi necessário em muitos casos, foi importante em muitos casos. Mas com pensadores importantes e profundos que a humanidade teve e tem, que começaram a questionar e dizer, olhe, se vamos continuar um processo de etapas de desenvolvimento e de transcendência, não temos como carregar isso conosco. É muito pesado. É como você querer voar com asas de chumbo e com um escafandro ou com uma armadura medieval, vai ser complicado. Você terá que fazer aí toda uma reengenharia para ver como isso será possível. E em alguns casos, mesmo com reengenharia, não será possível. Chegamos num limiar de época no qual este provavelmente é um dos elementos que não irá muito longe conosco, mas não. O que virá então por aí? Nós teremos comportamentos cada vez mais que não precisarão de motivações, quaisquer que sejam. Serão exercícios existenciais, sem motivações, diletantismos da alma humana, que não farão sentido, e nem por isso serão arrivistas e iconoclastas a ponto de colocar abaixo coisas que estão em andamento. Claro que não. Mas serão aprofundamentos de seres livres que bailarão com estrelas e que migrarão para lugares que hoje nós só conhecemos na poesia e nos sonhos. Para fazermos essa transição de modo responsável, lembrem, nós somos filósofos, e filósofos que trabalham em clínicas, em hospitais, em escolas, em igrejas. Nós temos uma responsabilidade muito grande e carregamos essa responsabilidade com alegria, um compromisso, parte de nós. Então, é parte de nós cuidar, fazer isso de maneira criteriosa, de maneira cuidadosa, ética. Vamos fazer essa transição com conhecimento, com aprofundamento, tanto quanto possível, não ignorando as dificuldades e os problemas que temos, e são muitos problemas epistemológicos da teoria de conhecimento sobre isso que estamos vendo aqui. Mas é um dos desafios para a existência humana nos próximos dias.